Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra sobre entrar na dimensão da provisão de Deus, né? Entrando na dimensão da provisão de Deus. Tenho pensado sobre isso ultimamente, tenho meditado sobre isso e percebido que provisão de Deus não é apenas receber algumas coisas de Deus, mas sim, é mais que isso, é mais que uma bênção, é mais que receber alguma coisa de Deus, é entrar numa dimensão que Deus tem preparado para nós, uma dimensão do reino de Deus, onde de fato, todas as coisas, todas mesmo que nós temos necessidade, nós somos supridos. E é maravilhoso pensar nisso, né? Principalmente em tempos difíceis ou em tempos de dificuldade, que o nosso Deus já preparou todas as coisas para nós em Cristo Jesus. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai ter uma leitura, mas Deus não nos chamou para andarmos segundo as circunstâncias. Deus nos chamou para andar olhando para Ele o tempo todo. Amém? Fala para o seu irmão aí, o Senhor Jesus quer que você olhe para Ele o tempo todo. Por isso a Bíblia diz, fitando os olhos no Senhor. Né? Uma coisa fácil, Paulo dizia, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo e fito os olhos no Senhor, autor e consumador da minha fé. O escritor de Hebreus fala isso, autor e consumador, fitar os olhos no Senhor, olhando-os para o Senhor, sem olhar para as circunstâncias. Pedro começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus, segundo a palavra de Jesus, mas ele deu uma fraquejada no meio do caminho, parou, começou a pensar no vento forte, nas águas, nas circunstâncias, afundou. Por quê? Porque tirou os olhos do Senhor Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para olhar para o Senhor em todo o tempo, fitando os olhos no Senhor, e não nas circunstâncias. Fomos chamados para andar além e acima das circunstâncias. Então, fala aí para o seu vizinho de novo. Está tudo pronto, está tudo preparado em Cristo. Fala assim, olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias, e você vai participar do banquete dEle. O banquete tem tudo o que precisamos. Lembram-se da parábola da grande ceia? O Senhor disse, né, para os seus servos, mandou chamar os convidados, dizendo, tudo está pronto, tudo está preparado. E os servos foram e chamaram, alguns se desculparam, não quiseram vir, mas de fato havia já uma mesa pronta, preparada, tudo estava pronto. E assim é na presença de Deus, tudo está pronto pelo Senhor, tudo está preparado para nós em Cristo Jesus. Então essa é a dimensão da provisão de Deus. Então entrar na provisão de Deus é entrar numa dimensão diferente. Mas para entrar nessa dimensão da provisão de Deus, onde de fato nós deixamos de depender deste mundo e passamos a depender totalmente de Deus, inteiramente do Senhor, exclusivamente do Senhor, para a gente entrar nessa dimensão, nós precisamos compreender alguns princípios, algumas verdades fundamentais da palavra de Deus, não podemos deixá-las de lado. E um desses princípios, que é o que eu quero compartilhar nessa noite, é aquele princípio que a gente costuma chamar de medida por medida. Ou alguns chamam justiça perfeita de Deus. Né? Então, só para recapitular, nós queremos entrar na provisão de Deus, nesta dimensão da provisão de Deus, onde a gente se desconecta do mundo, onde a gente não depende mais do mundo e depende só de Deus. Né? Quantos querem depender só de Deus? Amém. Maravilhoso. Né? Essa é a vida que Ele preparou para nós. Mas a gente precisa entender essas verdades, esses princípios e entrar nele, vivê-los pela fé. E um desses é medida por medida. Vamos lá, vamos à Bíblia para a gente entender esse princípio. Lucas capítulo 6, verso 38 é um versículo especialmente importante para a gente entender isso. Essa medida por medida ou a justiça perfeita de Deus, tem vários nomes para esse princípio, mas Lucas 6:38, Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão, ou vos medirão a vós, ou dependendo da tradução, vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado, né? Esse não é um texto somente para a hora das ofertas, mas é um princípio espiritual poderosíssimo para a gente entrar nessa dimensão da provisão de Deus. Por quê? Porque está dito, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão. Ora, quem vai nos medir? Deus, os céus, tudo que nos cerca, vai usar, em outras palavras, conosco à medida que nós usamos. Pergunta assim para o seu vizinho: você quer ser medido com que medida? Então fala para ele: a medida com que você medir é a que vai ser usada para você, para a sua vida. Por isso que alguns costumam chamar de esse princípio de a justiça perfeita de Deus. Por quê? Porque Jesus, por exemplo, ensinou-nos a orar da seguinte maneira: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então fala para o seu vizinho, o assim como é fundamental. Porque perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Ou seja, o que, que a gente está orando? Deus, use comigo à medida que eu uso com os outros. Por isso que Jesus dizia, se você não perdoar, simplesmente você não pode ser perdoado. Pergunta para o seu vizinho, você acha que Deus perdoa? Fala, Deus quer nos perdoar? Pergunta aí, Deus gosta de nos perdoar? Posso garantir para você, Ele quer e Ele gosta. Né? Deus é um Deus perdoador, galardoador, abençoador. Mas, em algumas circunstâncias, Ele diz, eu não posso. Se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Por quê? Porque é medida por medida. É o assim como. Deus fala, eu quero te perdoar, mas não posso te perdoar, porque você não perdoou, e eu preciso usar com você a medida que você usa com os outros. Fala para o seu irmão, Deus vai usar com você a medida que você usa com os outros. Né? Se nós não perdoamos, se nós não amamos, se nós julgamos, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, olha o que está dito, né? Eu citei Mateus 6, mas olha Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O reino de Deus, os céus, vão usar com você a medida que você usa com os outros. Pergunta assim baixinho de novo, qual é a sua medida? Pergunta aí de novo, você conhece a sua medida? E a medida de tudo, né? De amor, de generosidade, de bondade, de perdão, de misericórdia, de compaixão, é a medida. Então, se você oferece perdão, você recebe perdão. Se você oferece condenação, o julgamento, você recebe condenação. Se você oferece O que você tem de precioso, de importante para Deus, você recebe o quê? O que ele tem de precioso e importante. Agora pergunta aí para o seu vizinho. E se você oferece o pior? A medida com que medirdes, vos medirão a vós. Fala de novo para o seu irmão, é de acordo com a sua medida. Fala, você escolhe a medida. Fala assim para ele, é como aquele negócio da semente. Né? Talvez o texto mais conhecido de semear é Gálatas 6, 7. Que diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Em outras palavras, ou em outra tradução, é de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mesma coisa, medida por medida. O que você fizer, você vai receber de volta. Então guarda esse princípio, medida por medida. Mas a gente estava falando de entrar na provisão de Deus, numa dimensão da provisão de Deus. Então vamos falar de entrar nessa dimensão. E vamos falar de Abraão, porque Abraão foi um homem que entrou nessa dimensão da provisão de Deus. É importante a gente olhar para a vida de Abraão, para a sua trajetória, para o que aconteceu com ele, porque nós estamos identificados com Abraão. Biblicamente, através de Cristo Jesus, nós nos identificamos e nós somos também herdeiros com Abraão da mesma promessa. Então Deus chamou Abraão para entrar nessa dimensão. Por que Deus queria que Abraão entrasse nessa dimensão da provisão de Deus, que Abraão fosse desconectado dessa dependência terrena? Porque ele precisava cumprir a promessa na vida de Abraão. Né? Então Abraão tinha uma promessa em sua vida, você conhece a história. Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação. Deus deu uma promessa para Abraão. Agora fala assim para o seu irmão, não adianta ter só a promessa. Né? Aquele que prometeu é fiel. Deus, de fato, é fiel para cumprir. Mas tem gente que fala assim, não, porque eu tenho uma promessa na minha vida. Ótimo. É bom ter a promessa, mas não adianta ter só a promessa. Então, Abraão tinha uma promessa e Deus que prometeu é fiel. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem na medida em que nós correspondemos com o céu. Fala para você mesmo, eu preciso corresponder com o céu. Então, por isso que não basta ter só a promessa. Muita gente tem a promessa, mas morre com a promessa. Muita gente tem a promessa, mas morre com a promessa. Por exemplo, Israel recebeu a promessa de Deus de sair do Egito e entrar em Canaã, na terra prometida. O que aconteceu com eles? Morreram com a promessa, morreram no deserto. Então, nós temos a promessa, todos nós, mas nós precisamos corresponder como Abraão fez. Por isso que o exemplo de Abraão é muito importante para nós, porque como já disse, em Cristo nós estamos perfeitamente identificados com Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz o seguinte, se você quiser acompanhar aí. Gálatas 3, 29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Esse é um dos textos que nos identifica, que nos conecta com Abraão. Né? Porque Deus fez uma promessa a Abraão e ao descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Quem lê o livro de Gálatas vai ver esse argumento no livro todo, que Deus prometeu para Abraão e para o descendente de Abraão, que é Jesus. Então, o que Deus falou se cumpriu na vida de Abraão e se cumpriu plenamente na vida de Jesus. E agora, nós que estamos em Cristo, herdamos também a mesma promessa. E por assim dizer, somos filhos da promessa, filhos de Abraão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos identificados, conectados com Abraão por Cristo Jesus, nós precisamos aprender com Abraão, nós precisamos fazer o que Abraão fez. Porque nos dias de Jesus, certa vez Jesus estava conversando com um grupo de judeus, e esse grupo de judeus falaram assim: olha, não sei se nós queremos, né, em outras palavras, falaram, nós não queremos te ouvir não, porque nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão ou descendentes de Abraão, deveriam fazer as obras de Abraão. Então, João capítulo 8, no versículo 39, está dito isso. Responderam-lhe, ou seja, responderam a Jesus, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Fala assim para o seu vizinho, os filhos de Abraão precisam fazer como Abraão. Fala aí, nós somos filhos de Abraão, em Cristo Jesus. Amém? Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não é? Então, quando você ouvir por aí aquela musiquinha, pai Abraão tem muitos filhos ele tem, você pode dizer, eu sou um deles. Né? Fala para o seu irmão, e você também. Louvemos ao Senhor. Amém? Meu avô já cantava essa música, eu aprendi com ele, a gente, né, de geração em geração. Então, os filhos de Abraão têm que fazer as obras de Abraão, mas o que Abraão fez, então, de tão importante que nós temos que imitar? Ora, basicamente, Abraão creu e obedeceu. Fala para o seu irmão, ele creu e obedeceu. Creu e obedeceu. Né? É isso que nós temos que fazer. Abraão creu e obedeceu e Abraão entrou numa dimensão em Deus. Eu estou usando essa palavra dimensão para dizer o seguinte. Abraão se desconectou de uma dependência terrena. Você pode olhar para a vida de Abraão e pode perceber que apesar de problemas ao redor dele, e tinha muitos problemas naquela época, era tribos, um brigando com o outro, lugares em guerra e fome e tantas coisas. Abraão, porque ele creu, porque ele obedeceu a Deus, ele se desconectou das circunstâncias e ele andava obedecendo a Deus, ele cria na palavra de Deus, ele cria na promessa de Deus, e Abraão tinha a bênção de Deus, então ele entrou numa outra dimensão de relacionamento com Deus, e isso tinha repercussões, tinha consequências na vida, e não somente na vida pessoal de Abraão, mas na sua casa, nos seus negócios, em tudo quanto Abraão se envolvia, tinha a graça, tinha a bênção de Deus, porque Abraão entrou nessa dimensão, e eu estou chamando aqui de dimensão da provisão de Deus, né? Da graça de Deus. Então ele creu e obedeceu e entrou nessa dimensão. Mas isso não aconteceu de um momento para outro, num evento, numa circunstância. Isto foi um processo. Amém? Em primeiro lugar, só para a gente recordar, Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele recebe a promessa de Deus de que Deus faria dele uma grande nação. Se você quiser acompanhar isso, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 12, os três primeiros versos. Diz assim a palavra, ora, o Senhor disse a Abrão, ele era Abrão ainda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Uau, era uma tremenda promessa, maravilhosa promessa. Deus tomou um homem e disse: de você eu vou fazer uma nação. Uma nação muito grande, porque Deus disse depois, falou: olha para as estrelas do céu e conta, se pode contar. Ele, obviamente, não dava para contar. Ele falou: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, como as areias da praia, não se pode contar, a tua descendência será incontável, eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Ele recebe essa promessa tremenda, maravilhosa, e quando ele recebe a promessa de ser uma grande nação, de ter uma descendência tão grande como essa, ele não tinha nenhum filho. Ele não tinha nenhum filho. Mas Abraão creu, né? Abraão creu. Então, primeiro ele recebe a promessa de uma grande nação. Um pouquinho mais adiante, em Gênesis capítulo 15, se você quiser acompanhar, ele recebe a promessa de ter um filho. Olha que interessante. Primeiro uma grande nação, depois um filho. Guarda isso. Primeiro uma grande nação, depois um filho. Por que que eu estou focando nesse ponto? Porque às vezes Deus fala uma coisa com a gente e nós já queremos que aconteça tudo de uma vez só e imediatamente. Não é isso? Mas quando Deus vem e diz que vai fazer de você uma grande nação, que vai te abençoar, nós vamos entender que muitas vezes isso é um processo gradativo. Fala para o seu vizinho, o plano de Deus em nossa vida é gradativo. Falei, ele nunca dá tudo num dia só. Ele mostra para você o caminho, faz a promessa, você deve crer, e andando no caminho, as coisas começam a acontecer. Fala assim para ele, uma grande nação começa com um filho. Amém? Capturou a mensagem. Então, uma grande nação. Depois Deus vem para ele e fala, você vai ter um filho. Olha Gênesis 15, os primeiros versos, o que que dizem? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois eu não tenho filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão, eis que não me tens dado filho. Um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então Deus faz uma promessa de ser uma grande nação, e passa um tempo, depois Deus aparece para ele e fala, vou te dar um filho. Ele falou, mas como? Eu não tenho filhos. Como essa descendência vai acontecer? Como essa grande nação vai acontecer? Será que eu vou ter que pegar alguém, um empregado meu? Tinha lá o Eliezer, que era alguém muito próximo. Ele falou, ele que vai ser meu herdeiro? Então, como é que vai ser isso? Deus falou, não, eu vou te dar um filho. E Abraão creu, simplesmente creu no Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Quer dizer, ele colocou a sua confiança, a sua esperança completamente na palavra do Senhor e não nas circunstâncias e nem na sua própria condição. Então, é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos andar como Abraão, fazer as obras de Abraão, caminhar na estrada de Abraão, nos trilhos de Abraão, corresponder com o céu, como Abraão correspondeu, nós temos que fazer isso, crer no Senhor. e não colocar a expectativa nem nas circunstâncias, nem na nossa própria condição, seja condição financeira, física, seja lá o que for, nós temos que crer na palavra de Deus. Quando Abraão creu na palavra de Deus, ele estava se desconectando de uma dimensão natural e entrando numa dimensão espiritual, entrando nessa dimensão do reino de Deus, da graça de Deus, da provisão de Deus, da vida de Deus, onde todas as coisas já estão preparadas. Então, veio a promessa, veio a confirmação da promessa, Deus dizendo, eu vou te dar um filho e nós vamos começar essa descendência. Abraão creu no Senhor, mas além da promessa, Deus vem e faz com ele um pacto. Fala assim para o seu vizinho, Deus também é um Deus de pacto. Fala assim, para entrar nessa dimensão em Deus, é preciso ter pacto, aliança com Deus. Amém? Então, antes do cumprimento pleno da promessa, pacto, aliança. Tem gente que fala, eu quero a bênção de Deus, mas esquece que Deus é um Deus de aliança, de pacto. Nós temos que estar aliançados com Deus, pactuados com Deus. Gênesis capítulo 17 também fala a respeito disso, do pacto. Quando Abraão tinha 99 anos, já tinha passado bastante tempo, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei o meu pacto contigo, a minha aliança contigo e sobremaneira te multiplicarei. Então, com 75 ele recebe a promessa, crê nessa promessa, Deus vai confirmando, agora já passou um tempão, 24, quase 25 anos, e Deus aparece para ele e fala, eu não esqueci Abraão. Fala aí para o seu vizinho, Deus não se esquece de nada. Fala assim, nós somos muito imediatistas, mas no tempo de Deus, se permanecermos crendo, tudo acontece, está tudo preparado. Está tudo escrito, todos os nossos dias, toda a nossa trajetória já está preparada por Deus. Amém, amados? Então Deus vem e fala, Abraão, mais do que promessa, eu estou firmando um pacto com você, uma aliança. E ao que Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus falou-lhe dizendo, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo e serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas Abraão, que significa pai de multidões, será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti em suas gerações. Olha que interessante, Deus está dizendo, eu estou firmando um pacto contigo, e Deus ia ser absolutamente fiel àquela aliança, àquele pacto, mas não somente com ele, e com a tua descendência depois de ti. Fala para o seu vizinho bem baixinho, está falando da gente. Fala, Deus é absolutamente fiel em cumprir a sua aliança. Amém? Por isso que hoje nós podemos confiar plenamente no Senhor. Ele estabeleceu um pacto em Abraão e falou, eu vou ser fiel com você e com toda a tua descendência. E em Cristo nós nos tornamos descendentes de Abraão. Aleluia. Deus é fiel. E ele disse, dar-te-ei a ti e a tua descendência. Eu estou dizendo isso porque todas as vezes que eu leio versículos assim que falam da descendência, quando eu leio descendência, já pula no meu coração, eu digo, sou eu, Senhor. Quando Deus fala, Abraão, é com você e com a tua descendência, eu falo, está falando de mim. Porque eu sou descendente de Abraão em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você ler descendência, saiba que o Senhor está falando de você. Amém? Agarre a palavra. Se envolva no pacto, em nome de Jesus. Dar-te-ei a ti e a tua descendência, depois de ti, a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e eu serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado. Em outras palavras, Deus disse para Abraão: tem uma terra para você, tem um lugar para você, lugar de graça, lugar de provisão, terra que emana leite e mel. Ele fala: sabe, a terra das tuas peregrinações vai ser sua, sua possessão, sua herança, sua bênção. Te darei esta terra, Abraão. E é maravilhoso porque Abraão creu em Deus e ele vai em direção a Canaã. Mas é interessante que quando ele chega em Canaã, ele tem um entendimento muito maior do que Deus estava falando para ele. Porque Abraão chega lá em Canaã e ele podia falar: bom, essa terra Deus prometeu, ele é fiel, ele me deu, ele cumpriu, e ok, está tudo pronto, está tudo preparado, e é isso aí, já se cumpriu tudo, não tem mais nada para cumprir, então está feito. Mas ele chega em Canaã e ele fala assim: ó, não vamos construir uma casa não, construa uma barraca, uma tenda. E provavelmente as pessoas ao redor de Abraão ficaram pensando assim: mas como? O cara recebe a promessa de Deus, Deus ia dar para ele toda essa terra por herança, ele chega nessa terra, agora que ele está na terra, na herança dele, ele quer fazer apenas uma tenda, porque tenda falava de transitoriedade, de apenas um tempo, não de fixar lugar, de fixar domínio. Olha, se ele já chegou na terra, ele tinha que construir uma casa, né? Uma bela de uma casa grande e tudo mais, e passar os seus dias todos lá. E Abraão falou: não, eu vou construir, vamos montar só uma barraca aqui. Porque eu estou enxergando, ele já estava enxergando algo maior. Ele falou: olha, eu não sei o que é, mas tem algo que é muito maior do que apenas esse lugar aqui, do que apenas essa terra. E Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão, ao chegar na terra de Canaã, na terra da sua peregrinação, ele entendeu que tinha uma dimensão, uma cidade, um lugar muito maior, preparado por Deus. E é esse lugar muito maior, essa dimensão, essa Canaã, que nós podemos e devemos entrar em Cristo Jesus. Né? Porque se a gente fosse interpretar só literalmente, todos nós, descendentes de Abraão, nós tínhamos que correr lá para a terra de Canaã, literalmente, né? Vamos lá para o Oriente e vamos comprar um terreninho lá. Não, é uma dimensão muito maior. Por isso que quando a gente entra nessa dimensão da provisão de Deus, assim como Abraão, a gente se desconecta da dependência terrena. E sabe o que Deus faz? Deus faz que você possua a terra das suas peregrinações. O que significa isso? Significa que por um tempo foi muito difícil e você lutava num nível terreno, até porque o nosso entendimento era terreno, as nossas avaliações eram terrenas, mas depois você entende a dimensão das coisas que Deus já preparou para você e de fato você se desconecta das coisas terrenas e você entra numa dimensão em Deus, e essa dimensão em Deus traz graça, traz vida, traz provisão, traz tudo que você precisa. Você passa a olhar para Cristo Jesus e se preocupar nada com o dia de hoje ou até mesmo o dia de amanhã, porque você sabe que está andando em Deus. Amém? Em Deus. Aleluia. Então, Deus fez com Abraão um pacto, uma aliança, e nós estamos em aliança com o Senhor através de Cristo Jesus. Deus é um Deus de pacto, e para entrar nessa provisão da dimensão de Deus, é necessário que nós tenhamos pacto, aliança com Deus. Deus cumpriu na vida de Abraão literalmente a promessa, e Deus deu para Abraão Isaac. Fala aí para o seu vizinho: Deus deu, trouxe Isaac. Né? 25 anos depois, Isaac chegou. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2, diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Aleluia! Então, Né? Deus prometeu para Abraão, fez a promessa, ele seria pai de uma grande nação, teria uma descendência maravilhosa, aleluia. E aí chega Isaac na velhice de Abraão, maravilha, então está tudo cumprido. Deus fez a promessa, cumpriu a promessa e agora é tranquilo, é só deixar as coisas correrem bem. Fala para o seu vizinho, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Assim como ele fez com Abraão. Deus prometeu, confirmou, cumpriu, está tudo certo. Amém? Mas entenda que Deus não tinha prometido só um filho, ele tinha prometido uma grande nação, né? Uma descendência, multidão incontável. Então, para que isso acontecesse, Deus precisava que Abraão não tivesse seu coração, sua vida, sua visão, seu entendimento conectado só com Isaac. Porque se fosse assim, Abraão ia começar, entre aspas, idolatrar Isaac, porque ia falar, não, esse Isaac, isso aqui é a promessa, é a bênção, é meu filho amado, é tudo que eu tenho e tal, porque Deus me deu Isaac, porque eu esperei Isaac 25 anos e eu criei em Deus, e Deus falou comigo lá em Gênesis 12, e depois em Gênesis 15, em Gênesis 17, até que em Gênesis 21 ele chegou. Estamos falando de um tempo grande, né? 25 anos. Olha, mas cada ano eu cria e nas minhas orações eu glorificava a Deus. E Romanos capítulo 4, falando de Abraão, como ele creu em Deus, a Bíblia fala que ele dava glórias a Deus e estava certíssimo de que Deus poderia e iria realmente cumprir essa promessa. Então, Abraão, se ele se conectasse somente a Isaac, ele ia ficar assim olhando para Isaac, dizendo, olha, que coisa maravilhosa, esse meu filho maravilhoso, esse é uma grande bênção para mim, ele é o início de uma grande descendência e tal. Deus queria que Abraão entrasse numa dimensão muito, muito maior da graça, da bênção, da provisão de Deus. E aí sabe o que Deus fez com Abraão? Deus falou, Abraão, está tudo certo, está cumprido, recebeu a promessa, recebi, Senhor, recebeu a bênção, recebi a bênção, Senhor. Até que, enfim, chegou a bênção. Ele falou, agora, entrega. Devolve. Hã? Fala assim para o seu vizinho, Deus é meio estranho. Ele dá a bênção, depois ele pede de volta. Pergunta assim, já aconteceu isso com você? Fala, se não aconteceu, vai acontecer. Gênesis 22. Tinha que ter um Gênesis 22 na Bíblia, né? E capítulo. Diz assim, sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e esse respondeu, eis-me aqui, prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Depois de tudo isso, depois de toda essa trajetória, depois da promessa, da confirmação, da espera, do pacto, da bênção, de trocar o nome, de tudo, chega Isaac. Uau, aleluia, chegou. Finalmente, depois de tanto tempo, Deus falou, recebeu, recebi, agora devolve. Fala aí para o seu vizinho, com Deus vai ser sempre assim. Ele te dá, você fica feliz, e ele fala, agora devolve. Por que que Deus pediu Isaac para Abraão? Claro, uma primeira resposta seria, porque Deus queria provar e tal, o coração dele, enfim. Mas não somente para isso. Deus queria que Abraão tivesse acesso. Fala para você mesmo, acesso. Lembra daquela conversa medida por medida? Lembra do princípio medida por medida? Como você mede, Deus vai te medir, os céus vão te medir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Deus estava dizendo, Abraão, eu quero entregar tudo para você, mas você precisa entregar tudo para mim. Porque se você não entregar tudo para mim, eu não posso entregar tudo para você. Fala para o seu vizinho, se você não entregar tudo para Deus, ele não pode entregar tudo para você. Então Deus queria entregar muito mais para cumprir a promessa que Deus queria cumprir na vida de Abraão. Deus precisava que Abraão entregasse tudo, especialmente Isaac, que era o filho que ele amava. Né? O teu filho é quem amas. Deus é muito específico na palavra. Agora eu fico pensando, se Deus quisesse mesmo Isaac, Deus poderia tomar Isaac? Podia. Né? Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Se Deus quisesse matar Isaac, Deus matava? Quem é que impede Deus? Deus é Deus, não é? Então, por que que Deus pede para Abraão entregar Isaac? Ora, Deus não tem falta de absolutamente nada. Quando Deus pede para a gente entregar tudo, é porque ele quer que nós tenhamos acesso a tudo do reino dele. Do reino dele. Então, Deus estava dizendo, Abraão, me dá o teu filho que é precioso para você e eu te dou uma descendência. Para sua descendência ser como as areias da praia, como as estrelas do céu, você precisa entregar, Abraão, tudo que você tem. E se você entregar o teu filho a quem você ama, eu também vou entregar o meu filho a quem amo, Jesus. Então tinha muita coisa em jogo. Ah, me dá o teu filho, eu dou o meu filho para a humanidade, com a medida com que medirdes vos, medirão a vós. Fala para o seu vizinho, quando Deus nos pede algo, ele quer nos entregar mais. Porque isso é da natureza de Deus, ele é galardoador, ele quer sempre abençoar, ele quer sempre dar e dar e dar, tudo é dele. Então, ele coloca algumas coisas em nossa mão para que nós entreguemos, para que nós entreguemos. Né? É maravilhoso, porque o reino funciona assim. Deus poderia colocar nada em nossa mão, ele não precisava fazer promessa nenhuma, ele não precisava cumprir nada, mas ele vem de vez em quando e fala, olha, estou entregando algumas coisas aqui na sua mão. E a gente fica tão feliz, ah, obrigado Senhor, agora eu não largo nunca mais. Ele fala, não, agora eu devolvo. Eu entreguei na sua mão para você entregar para mim, para você ter acesso. Eu entreguei na sua mão para a sua medida aumentar. E se você entregar, a sua medida vai aumentar. A sua medida aumentando, eu te entrego mais, você tem acesso a mais. E aí você entrega mais, a sua medida aumenta e assim medida por medida. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, medida por medida. Com a medida com que medirdes vos, medirão a vós. O reino de Deus, irmãos, funciona assim. Né? Marcos capítulo 4, Jesus estava falando sobre o reino de Deus e ele disse, também lhes disse, verso 24, vou ler alguns versos aqui. Atendei ao que ouvis, com a medida com que medis, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Ah, Deus está querendo tirar as coisas? Não, é porque a pessoa não abre mão, a pessoa não entrega, a pessoa não dá. Agora, ao que tem e entrega, ele vai aumentando a medida dele, ele vai entregando, vai aumentando a medida, aumentando a medida. Quanto mais você entrega, maior será a sua medida. Amém? Fala para o seu vizinho, quanto mais você entrega, maior será a sua medida. Jesus continua nesse mesmo texto, né? Dizendo o seguinte, disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como, a terra por si mesma produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Então ele falou, o reino funciona assim, você tem que lançar, você tem que dar, você tem que entregar. Quando você entrega, você tem uma medida maior, tendo uma medida maior, você entrega mais. E assim você vai aumentando, aumentando, aumentando a sua medida. Então tudo em nossa vida precisa ser como Isaac. É uma grande bênção, mas tudo tem que estar disponível para Deus. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque tudo já é dele. Dele, por ele e para ele. Tudo é dele. E se a gente reter alguma coisa que é dele, ao invés de aumentar a nossa medida, nós somos considerados ladrões. Malaquias capítulo 3, Deus fala assim, será que o homem pode roubar a Deus? Deus está perguntando, aí ele fala, pode, quando retém o que é meu, quando eu peço o que é meu, vocês não dão, vocês estão me roubando, porque tudo é meu. Aí a gente podia argumentar, Senhor, se tudo é seu, então por que tudo não fica com o Senhor? Então pega tudo para você e fala, não, é porque eu sou bondoso, eu dou alguma coisa para você entregar, na medida que você entrega, a sua medida aumenta, e o reino vem para você, os céus vêm para você. Amém? Fala para o seu vizinho, quanto mais você entrega, mais você aumenta a sua medida. Então, por que Abraão decidiu entregar? Era o que ele tinha de mais valioso, de mais precioso. Tudo na vida de Abraão tinha a ver com obediência a Deus e o cumprimento daquela promessa. E Isaac estava exatamente no centro de todas essas coisas. O filho Isaac estava no centro da vida, do propósito, do futuro de Abraão. Era o que dava sentido para tudo na vida dele. Era aquele filho, porque Deus chamou ele para ter uma grande descendência, uma grande nação, para povos saírem dele. Então, Deus deu aquele filho, tudo significava, tudo se concentrava, se convergia em Isaac. Deus vem e fala, então, agora você entrega. E ele entregou. Porque Abraão entregou é que ele conheceu a dimensão da provisão de Deus chamado Jeová Jiré. Quando Abraão vai lá no Monte Moriá entregar Isaac, é ali que ele conhece, é ali que ele tem a revelação de Deus, dessa aliança com Deus, Deus de aliança chamado Jeová Jiré, o Deus da provisão. Quando é que a gente entra nessa dimensão da provisão de Deus? Quando a gente libera tudo, quando a gente entrega tudo. Tem muita gente que gosta de entregar coisa ruim para Deus. E tudo bem, pode entregar mesmo na cruz. A Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A pessoa fala, ai, vou lançar a minha ansiedade. Ah, pelas suas feridas nós somos sarados. Ai, vou entregar minhas feridas. Vou entregar minhas dores, vou entregar minhas mágoas, vou entregar meus ressentimentos. Boa coisa faz, né? Entrega mesmo, entrega tudo na cruz, porque o homem velho morreu na cruz e Jesus morreu para matar todas estas coisas. Fala para o seu irmão, entregue tudo que é ruim. Mas também entregue tudo que é bom. Amém? Tudo. Absolutamente tudo. Então, o que eu estou querendo dizer, amados, é que Deus precisa dessa atitude do nosso coração. Deus se revelou para Abraão como Deus da provisão, Jeová Jiré. Naquele monte, naquele momento de entrega. Então, conhecer Jeová Jiré, essa dimensão da provisão de Deus, não é uma bênção, mas é mergulhar numa dimensão em Deus, numa dimensão diferente, onde você acessa o reino de Deus e tudo que é necessário está lá. Então você abre a sua vida e você entrega tudo, tudo, tudo a Deus e Deus abre o céu para você. Então, essa dimensão de entregar tudo a Deus não tem a ver somente com dar alguma coisa, mas principalmente com entregar. Principalmente com entregar. Porque às vezes Deus pede para a gente dar alguma coisa. Às vezes Ele pede só para entregar. Nós somos mordomos de Deus, diz a Bíblia. Nós somos administradores de Deus. Então não importa se, vamos falar de bens materiais. Se eu tenho uma casa, um carro, se eu tenho algum dinheiro, tudo é do Senhor. Tudo está entregue. Eu tenho que viver nessa dimensão. Ah, mas tudo está entregue significa que eu tenho que dar? Se Deus pedir, eu tenho que dar mesmo. Literalmente. Se ele não pedir, eu administro até que ele resolva o que ele quer fazer. Aí a mente fala assim, não, peraí, isso parece uma doideira, eu não vou ficar com nada, eu não tenho nada, então nada é meu, então não posso ter um carro, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter dinheiro no banco, eu não posso ter uma poupança, eu não posso, e o meu futuro, e os meus filhos, e o meu patrimônio, e o meu isso. Você percebe como a gente está conectado de uma forma terrena? Deus vem e fala o seguinte, você quer viver em que dimensão? Dimensão terrena ou de uma dimensão celestial? A Bíblia diz qual o terreno, também os terrenos. E qual o celestial, também o celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer agora a imagem daquele que é celestial. Então, para mim me desconectar do terreno e passar a me conectar a essa dimensão em Deus, o que, que eu preciso fazer? Entregar tudo para Deus. Tudo, não só as dívidas, só os problemas, as dificuldades, mas tudo. Deus, tudo é seu. Por quê? Se a gente quiser viver a palavra, é isso. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ah, significa que eu tenho que juntar tudo e dar para alguém, dar para os pobres? Não. Significa que você tem que entregar. É dele. Ah, então, por que está na minha vida? Porque ele deixou na sua vida. Pode ser que ele deixe até o final da sua vida, ok? Pode ser que de vez em quando ele te visite e fale, bom, pega um pouquinho disso aí que é meu e faz isso. Você tem que fazer. É dele. Pergunta aí para o seu vizinho, já pensou se Deus te pedir 30% de tudo que você tem? Fala assim bem baixinho, já pensou se ele te pedir a metade? E se ele te pedir a casa que você tem? A gente fica pensando, meu Deus, eu não posso. Irmãos, tudo é dele. Não estou dizendo aqui para ninguém vender a sua casa, né? Não é isso. E se chegar algum irmão para você, olha, Deus me falou para você me dar alguma coisa, isso aí é carne, tá? Já vou falando logo, porque de repente os irmãos começaram a ter umas revelações aí. Eu já ouvi uma vez um irmão que chegou no outro e falou assim, rapaz, olha, tem uma mensagem de Deus para você. O cara falou, o que, que é? Deus me mandou você me dar um dinheiro. Mas o outro irmão tirou de letra e falou, ok, você fala para esse mesmo Deus conversar comigo. Quando esse Deus falar ao meu coração, e se for o mesmo Deus, aí eu te dou. Porque por enquanto é só o seu Deus. Se o meu Deus falar, eu entrego. Mas está tudo certo. A questão, amados, é o coração. Percebe? Deus queria dizer para Abraão, Abraão, você não pode estar conectado a nada. Se Isaac for a sua vida, você não serve para mim e você não vai ter acesso ao meu reino. Já viu aquelas coisas assim, olha, minha família é minha vida. Eu espero que não. Eu espero que a sua família continue sendo uma grande bênção para você, que seu marido continue sendo uma grande bênção, a sua esposa, os seus filhos. Mas se isso for a sua vida, não dá nem para ser discípulo de Jesus. Porque ele diz, quem amar a sua esposa ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ele fala, o que nós estamos falando? Estamos falando que tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que, de fato, entender que ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós temos que entregar todas as coisas. Mas a questão é que no reino de Deus, entrega sempre significa aumento. Essa é a boa notícia. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Entrega sempre significa aumento. Mas não pode ter medo de entregar. Porque tem gente que é mais ou menos assim, Deus, eu entrego tudo, desde que o Senhor não peça nada. Aí não dá, né? Ele falou, ok, é assim que eu vou agir com você. Pessoal, Deus agindo assim com a gente, eu te entrego tudo, mas você não vai ter acesso a nada. Ô, Senhor, ele falou, é essa medida que você usou comigo. Fala para o seu vizinho, com a medida com que me diz, vos medirão a vós. Fala, ninguém foge dessa verdade. Então, a questão, como eu estava dizendo, não é nem dar, mas é entregar. Tudo em nossa vida precisa ser Isaac, até as bênçãos de Deus. Vida, família, ministério, bens, tudo. Óbvio que a gente tem responsabilidade com as coisas. Você entende? Uma pessoa casada tem aliança e deve ser fiel a esta aliança, a pessoa. Não é assim, ah, eu quero entregar, né? Meu irmão outro dia falou, eu vi uma mensagem, já entregue. Ele falou, já entreguei a minha sogra na hora, pastor. Já entreguei para Deus. Falou, Deus, pode levar e tal. Falei, irmão, tem que entregar as coisas boas também. Não, brincadeira, a sogra é uma benção. Jesus. Mas a questão é que tudo tem que ser entregue ao Senhor. Tudo, entregue. Dinheiro, família, tudo, tudo. E nós temos responsabilidade com as coisas, estava dizendo, né? Então tem responsabilidade. Mas o Senhor vem em primeiro lugar. Nossa vida é dele, né? A nossa família é dele, os nossos bens são dele. E se nós queremos estar sob o governo do Senhor, se nós queremos estar sob o governo do Espírito Santo, essa é uma das questões fundamentais que a gente tem que avaliar, pensar, e eu diria ter coragem para, como Abraão, crer em Deus, confiar em Deus e realmente no coração se render a Deus. Pensa naquela coisa que você mais gosta. E que você mais tem medo de perder. E se Deus pedir? Ah, Senhor. Se uma pessoa está conectada a uma casa, Deus pode pedir a casa. Se uma pessoa está conectada a uma carreira, ai, toda a minha vida foi em função dessa carreira. E se Deus falar assim, então muda, eu quero que você faça outra coisa agora. Né? De repente uma pessoa fala, olha, eu vou morar em tal lugar. Deus fala, não, você vai morar no outro lugar, naquele lá que você não gostava. Deixa ele conduzir. Por que que a gente tem medo? Porque lá no fundo a gente associa essa questão de entrega à perda. Eu vou dar para Deus, eu vou entregar para Deus... Te encorajo a fazer isso. Porque entrega sempre significa aumento no reino de Deus. E nós temos que viver nessa dimensão de fato, dentro do nosso coração. Dizer, Senhor, eu não quero ter domínio, ter controle, ter obsessão por absolutamente nada. Ah, então vou desprezar todas as coisas. Não, você pode continuar amando as coisas, até, mas nada acima do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. E de vez em quando ele faz uma visita na vinha. Fala assim para o seu vizinho, imagine que a vinha é a sua própria vida e tudo que faz parte dela. De vez em quando ele vem... E visita a vinha e fala assim, oi, tudo bem e tal. Só estou dando uma passeada aqui nessa vinha. Estou vendo que tem alguns frutos. Dá uns frutos aí para mim. Só para testar. A vinha é dele. Tudo é dele. E a gente fala, então, não, é que... Né, acho que não vai dar, porque... Né, tem os planos aí e tal. Estou controlando bem as coisas direitinho e tal, não sei o quê. E ele falou, ok, é assim que você quer agir. Você não entendeu que os céus vão te medir com a mesma medida que você está medindo? Não, então, eu até entendi, mas né, sabe como é que é? Não é bem assim, na prática, na realidade e tal. Não sei. Meu, Deus falou, ok, é assim, então, vai ser assim. Ele fala, tá bom. Você está estabelecendo a sua medida. Mas Abraão estava decidido, ele pegou Isaac, botou Isaac sobre o altar, levantou o cutelo, pronto para matá-lo, pronto para oferecê-lo em sacrifício. Se Deus não mandasse parar, ele matava Isaac. Deus falou, opa, calma. Né? Ele falou, está tudo bem, eu só queria a sua entrega. Você entregou, eu te dou muito mais. Pode perceber não vou ler agora para a gente ganhar tempo, mas Gênesis capítulo 22 é um capítulo maravilhoso do encontro, da experiência, da revelação que Abraão teve com Jeová Jiré. Amados, não adianta a gente cantar Jeová Jiré, é o meu provedor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e tal. Se a gente de fato não entrar nessa dimensão com Deus, não é só uma promessa, é todo um processo da promessa de andar numa relação de aliança com Deus, mas, mesmo recebendo as promessas de Deus, tudo é dele, a gente entrar numa dimensão de entrega. Se você quer entrar numa dimensão de provisão de Deus, sem limites, você tem que entrar numa dimensão de entregas, sem limites também. De você viver a vida dizendo, Deus, não tenho nada de mim mesmo, tudo é teu. Quem entendeu isso na Bíblia dizia, né, como salmista, Senhor, bem nenhum tenho na terra nem no céu além de ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, eu tenho o Senhor. Talvez a pessoa pode administrar muita coisa, pode ter muita coisa, pode usufruir de muita coisa, porque Deus é bom. Deus é bom, Deus dá para administrar, Ele aumenta, Ele dá semente para quem semeia, Ele aumenta a sementeira, Ele é um Deus sempre de aumento, o reino de Deus é um reino de aumento, mas não importa, tudo é dEle. Paulo entendeu que tudo era dEle e ele falou, olha, tudo é do Senhor, então, se eu tiver ou não tiver, não faz diferença nenhuma, porque tudo é dEle, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu isso. Ele falou, nem a minha vida é minha, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Então, amados, há uma dimensão da provisão de Deus, onde você se desconecta das coisas terrenas e naturais, você entra nessa dimensão de provisão de Deus, você começa a ter experiências maravilhosas, fantásticas experiências com Deus, de ver a graça, de ver a manifestação sobrenatural de Deus, de você sentir que realmente você teve acesso ao reino. Mas isso não acontece sem que, ao mesmo tempo, aconteça entrega. Entrega. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero apenas te encorajar nessa noite a lembrar dessas verdades fundamentais do reino de Deus. E eu não estou aqui, novamente quero reforçar isso, dizendo para você dar alguma coisa, dar uma oferta, ou pegar alguma coisa que você tenha, e aí eu preciso dar algo para alguém, ou dar alguma coisa para os pobres. Por que eu não estou dizendo isso? Porque tem gente que entrega, que dá, tem gente que dá com o coração fechado. E sabe o que acontece? Nada. Isso tem valor diante de Deus? Não. A Bíblia falando sobre dar, sobre ofertar, sobre entregar, Gálatas capítulo 6, sabe o que a Bíblia também diz? Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Tem gente que dá, tem gente que até faz, mas não faz no Espírito certo. Né? Tem gente que fala assim, não, eu vou dar um pouquinho só para receber mais, mas tudo é meu, eu quero aumentar o que é meu. Que bobagem. Mas tem gente que é assim. E se quiser assim, agir assim com Deus, pode até agir, mas não me recomendo. Por quê? Porque tudo é dele. Tem gente que quase bota o dedo na cara de Deus e fala, Deus, eu quero o que é meu. E Deus fala, uau, puxa, tremi agora, hein? Ele fala, tá bom, eu te dou. Eu exijo que o Senhor me dê. Tudo é dele. Tudo é dele. Então é muito melhor a gente ter essa relação de entrega. E quando você receber uma bênção de Deus, quando você acessar mais as coisas de Deus, você fala, Deus, eu estou muito feliz por isso. Mas eu queria dizer que isso também é do Senhor. Ah, Deus, eu estou muito feliz por ter casado, mas eu quero dizer que o meu casamento é teu, a minha vida, a família, eu dependo do Senhor. Deus, eu estou muito feliz por ter ganhado esse dinheiro aqui, mas eu quero dizer que esse dinheiro é do Senhor. Deus, eu estou muito feliz por ter esse ministério, mas esse ministério é do Senhor, tudo é do Senhor. Estou muito feliz por ter acontecido tal coisa. É bênção. Estou muito feliz, Senhor, por ter recebido esse Isaac. Mas isso aqui é do Senhor também. Pode ser até um filho, de repente, né? Um casal tem um filho. Ô, Senhor, muito obrigado pelo meu filho, quer dizer, pelo teu. Porque os meus filhos também são teus. O Senhor prestou para a gente cuidar durante um tempo, mas não são nossos, até porque eles voam, né? Amém, irmãos? É melhor a gente entrar numa dimensão de entrega com Deus. A experiência de Abraão com Jeová Jiré foi lá no Monte Moriá, num momento de entrega plena, profunda, séria. Abraão entregou o que ele tinha de melhor para Deus. Falou, Deus está aqui, tudo é teu. Sabe por que Deus pediu Isaac? Porque era o que era mais difícil. Se Deus pedisse qualquer outra coisa, bens, tal, Abraão não estava nem aí com essas coisas, para falar a verdade. Abraão não se preocupava. Ele não se preocupava com dinheiro, não se preocupava com bens. Tanto que quando ele foi falar para Ló fazer uma escolha, por exemplo, Abraão não ficou medindo as coisas. Não, peraí, Ló, vamos dividir direitinho e tal. Essa parte aqui dessas campinas são minhas. Ele falou, Ló, escolhe onde você quiser. Se você quiser ir para lá, eu vou para o outro lado. Você pode escolher a boa parte, pode escolher o que você quiser. Fica com você isso. Abraão nem estava preocupado com isso. Ló já olhou, né, para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, falou, é ali que essa é a melhor parte, eu quero para mim, vou levar vantagem. Abraão não queria nem saber, ele queria estar na presença de Deus, ele tinha uma vida de sempre levantar altares a Deus, então ele não estava nem preocupado. Deus não precisava pedir as outras coisas. E quando Deus pediu Isaac, ele falou, Senhor, está aqui na tua presença. O que eu sinto, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo de pressões na terra, mas de tremendas oportunidades celestiais. Mas para acessar essas oportunidades, nós precisamos viver valores e fundamentos que são necessários, princípios do reino. E um destes é este que a gente compartilhou hoje, entrega. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Por isso, dai, ser-vos-á dado. A gente tem oportunidade de entrar numa dimensão diferente, numa medida muito maior. Só quero te lembrar que entrega no reino significa aumento, não perda. Sempre vai aumentar. Pode ser que nem aconteça imediatamente, mas não tem problema. Deus nunca esquece. O que Deus promete e o que nós fazemos no espírito, pela fé, com o coração correto, saiba que nunca é esquecido por Deus, nem pelo mundo espiritual, nem pelos céus. Nenhuma atitude sua cai por terra. Os céus estão atentos e o mundo espiritual é absolutamente preciso. Nada vai cair por terra. E eu sinto que Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês entrem numa dimensão de provisão na minha presença. E é por isso que eu te encorajo a orar nesse momento, dizendo, Senhor, eu quero entrar. Eu quero me render, eu quero entregar tudo. Talvez a gente tenha que orar, olhar para nós mesmos, nosso coração e reconhecer que sinceramente nós temos dificuldades com algumas coisas. Mas se temos, podemos render também isso na presença do Senhor. Nós queremos que o Senhor conduza a nossa vida, que o Espírito conduza a nossa vida. E o que Ele espera de nós para aumentar a nossa vida é entrega. Entrega tudo. Entrega seu coração, sua vida, sua casa, seu dinheiro, sua família, sua vaidade, seus costumes, suas obsessões. que a gente não tem aquela vidinha onde as pessoas dizem, o meu jeito tem que ser assim, ou vai ser assim ou não tem jeito. Precisamos mudar essas coisas todas. Tem que dizer, seja como Deus quiser, e como Ele quiser, tá bom. Como Ele conduzir, tá bom. Como Ele fizer, tá bom. E tudo que Ele der, tudo que Ele fizer, eu vou entregar novamente. E você vai entrar numa dimensão diferente. Deus te dá, você entrega. Deus te dá mais, você entrega. Deus te dá, você entrega. Deus te dá, você entrega. E sabe o que Ele faz? Ele vai dizer, vou te dar mais então. Então, se estamos agarrados com coisas, solta. Na presença de Deus e na condução do Espírito Santo. Deixa Ele conduzir a tua vida. É o melhor. É o melhor para essa vida, para essa jornada, em nome de Jesus. Eu vou orar, queria que você orasse junto no seu lugar, em nome de Jesus. E se você puder estender as suas mãos, como alguém que está dizendo, Senhor, eu entrego. Faça isso como um gesto diante de Deus, nesta hora. Pai, nós queremos compreender neste tempo, cada vez mais, o que significa entrega, o que significa cruz, o que significa rendição. Porque nós sabemos que essa é uma chave para o Teu governo em nossa vida, para o governo do Teu Espírito Santo, é uma chave para entrarmos numa dimensão de provisão, numa dimensão onde nós nos desconectamos das coisas terrenas que nos sufocam, que nos seguram, que nos prendem, e nós nos desconectamos, Senhor, de mentalidades terrenas também, onde nós queremos nos agarrar, e queremos ter, e queremos segurar, e queremos tantas coisas, ó Deus, e lá no fundo não confiamos na Tua mão, na Tua condução. Então, Senhor, nós queremos nos render e entregar todo o nosso ser. O Senhor que nos deu Jesus, Senhor nos deu Jesus, deu o melhor que o Senhor tinha, e junto com Jesus todas as coisas. O Senhor deu as suas promessas, o Senhor deu cura, o Senhor deu provisão, o Senhor deu uma nova mente, novos sentimentos, o Senhor deu sabedoria, conhecimento, o Senhor deu paz, deu alegria, deu força, deu as suas promessas, os seus dons e tudo que a gente precisa. O Senhor preparou todas as coisas, ó Deus, todas as obras que devemos realizar, tudo está pronto em Tua presença, há um grande banquete em Tua presença, Senhor, e tantas vezes nós estamos cegos para este banquete, nós estamos tão envolvidos com outras coisas, correndo atrás de outras coisas, agarrados com outras coisas, dizendo não posso, não consigo, não dá, e nós continuamos cada vez mais agarrados, e a nossa vida fica pequena, medíocre, sem acesso ao Teu reino, que já foi preparado para nós em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós queremos render a nossa vida, render o nosso coração. E, Senhor, nessa noite nós, com as mãos estendidas, mais uma vez queremos dizer, Senhor, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. Queremos dizer como salmista, bem nenhum eu tenho no céu, nem na terra, além de Ti. Quem no céu, ou na terra, ou em qualquer lugar eu poderia ter além de Ti? Ah, Senhor, queremos dizer, Tu és a minha porção, a minha herança, Tu és o nosso tudo, Tu és a nossa pérola de grande valor, Tu és o sentido de todas as coisas, o dono, amo, Senhor, proprietário de todas as coisas, da própria vida. Teu, Senhor, são os céus, a terra, tudo que nela há, todos os que nela habitam. Tu és Senhor do universo. Senhor do universo. E como Senhor do universo, poderias fazer o que quisesse. Mas o Senhor prefere colocar coisas nas nossas mãos e nos dá a oportunidade de Te entregar, para aumentar o nosso acesso ao Teu reino. Ó Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento para que compreendamos no Espírito esta verdade, medida por medida, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Senhor, nós queremos uma medida maior. Nós queremos, ó Deus, soltar, render, entregar. Tem tantas coisas, Senhor, ruins até que nós nem entregamos, quanto mais as boas. Mas nós queremos entregar tudo, 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 lançando sobre o Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, de ti, por ti e para ti são todas as coisas. E nós queremos entrar nessa dimensão onde o Senhor aumenta, 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 e nós não nos preocupamos, e tudo é do Senhor. E realmente o Senhor pode pedir que nós entregaremos, o Senhor tem acesso à vida, ao coração, aos bens, a tudo que faz parte da nossa vida. Rendemos a ti, entregamos a ti, oramos para que o Espírito Santo de Deus, bendito Espírito Santo, conduza-nos sob o teu governo. Sob o teu governo, nós queremos render e entregar tudo. Tudo, tudo, porque o Senhor já entregou tudo. E o Senhor está dando uma dimensão maior. Abre os nossos olhos, Senhor, para essa dimensão. Senhor, eu oro junto com os meus irmãos. Abre os nossos olhos, ó Deus, para essa dimensão. E que isso mude a nossa vida, nosso dia a dia, nossa forma de pensar e de agir. Que mude o rumo, Senhor, que mude o nosso futuro. Ó Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Continue no seu lugar, querido, orando, rendendo, entregando. Enquanto nós cantamos, renda-se ao Senhor. A melhor coisa que nós podemos fazer é render a vida ao Senhor. Oh, Jesus.